Filho, só para nós, vamos dizer assim, pensar tudo. Acho que com a conversa de ontem e com a conversa de hoje, nós conseguimos, com as pequenas conversinhas que nós teve aqui agora, nós conseguimos passar uma compreensão com relação a essa relação com Deus no novo mundo. Essa relação com Deus no novo mundo não é formada, feita por ato. Não é formada, feita por nenhum ritual. Mas é a plena vivência do que você é naquele momento. Do que você está naquele momento. Não é você estar bem com você, ou com isso, ou com aquilo. É você estar bem com você quando você não está bem com você. É você conseguir superar todo o padrão do tem que ser para ter, tem que ter para ser. E ser o que você é no momento, sem ter que ser diferente do que é. Este é o resultado da entrega. Muitas pessoas me falaram, me conversaram com eu sobre coisas particulares, eu não vou contar de ninguém. Mas repitam sobre o que eu disse. Se a única coisa que eu fiz é, você só não pode achar que está errada com o que você está fazendo. Você só não pode achar que você tem que ser diferente do que você está sendo. A entrega para Deus, que é a entrega à própria vida, é a entrega a tudo que você é, está e faz naquele momento. Não há padrões de certo, não há coisas você precisa estar, você tem que ser, você tem que fazer. Não. Eu volto a dizer, não gosto dessa palavra, mas é absoluta vivência do que está acontecendo, na aceitação da vivência do que está acontecendo naquele momento.
É o autoconhecimento.
É o auto-reconhecimento de quem você é. E não se contar, naquele momento, e não se contrariar com o que você é, naquele momento. Exatamente o que eu acabei de falar. Sabe que o problema não é o que você é. O que lhe afasta de Deus não é o que você é. É você querer ser alguma coisa que você não é. Porque tudo que você é Deus em você. E quando você quer ser o que não é, você está de costas para Deus. Então, se você é um ladrão, seja o ladrão melhor do mundo. Se você chacaneia os outros, seja o maior chacana. Aceite-se do jeito que você é. E tem uma historinha budita que diz que perguntaram para o mestre quem foram os grandes mestres dele. E ele colocou como o primeiro grande mestre que ajudou a ele um ladrão. Como um ladrão foi seu mestre? Porque ele me ensinou a ser um ladrão profissional. Ele tinha hora de sair para roubar, tinha que sair para roubar todo dia e voltava todo dia na mesma hora. Não importa o que ele seja, ele encarava o que ele é com total responsabilidade de ser o que ele é. E esse é o grande problema. Vocês querem ser o que não são. E por isso não conseguem viver com vocês como são.
Tem uma história também que você contou da prostituta que se prostituía e o cara fica... Conta essa aí pra nós de novo.
O Monze e a prostituta?
É.
O Monze que descobriu que a mulher que tinha a casa em frente ao templo se prostituía. Aí ele foi lá e passou o maior chavão nela, que a prostituição, ela é errado na lei de Deus, que ela não poderia fazer... E a mulher, muito humilde, disse: desculpa, eu não sabia que eu estava atacando a Deus, recebendo homens. Se é isso, eu não vou fazer mais isso. Eu não quero ir contra Deus. Só que essa mulher não tinha outra fonte de renda. Não tinha marido. E tinha filho para criar. E quando eu estava quase que os filhos morrendo de fome, ela voltou a se prostituir para poder garantir a comida. O Monze, quando soube, foi lá de novo e disse, deu todo o sabão para ela e disse: eu vou colocar uma pedra na porta da sua casa para cada homem que você servir. Ela disse: mas eu não posso fazer outra coisa, eu vou morrer se eu não fizer isso. E aí cada homem que entrava, ele botava uma pedra na porta da casa dela. Quando a pia estava alta, morreram ele... E a prostituta no mesmo momento. Enquanto o anjo que carregava ele descia, a mulher, o anjo que carregava a mulher subia. Ele disse: como? Ela vai para o céu e eu não. Aí o anjo disse para ele: é porque o seu coração está muito cheio de pedra, está muito pesado, por isso que você vai descer. É a outra história de dois monges que estavam andando e uma mulher tinha que atravessar o rio era muito caudaloso, o monge pegou ela no colo e atravessou o rio. Quando voltou, aquele que ficou começou a brigar com ele: você fez isso, você fez aquilo, você tocou numa mulher, você está impuro, você sabe que nós não podemos tocar em mulher. E foi falando o dia inteiro. Uma hora o outro disse para ele: olha, eu só carreguei ela até lá, você está carregando ela esse tempo todo.
Você carregou de
inteiro. É essas estolinhas, que são estolinhas, nada disso é verdade, que só nos serve para ver isso. Não importa o que você faça, esteja pleno no que você está fazendo. Não se contalie com nada que você faz, porque você fez. E depois que você fez, nada vai te fazer. A única coisa que você pode fazer é deixar para lá. E para alcançar essa liberdade de ser, estar e fazer o que você fizer, é que nós vem há 17 anos desconstruindo verdades, desconstruindo conceitos, desconstruindo regras societárias. Eu lembro que uma vez na cidade do São Carlos, eu chamei as pessoas para nós fazer uma revolução anarquista. Anarquia, graças a Deus. Só que eu disse para ele: nós vamos fazer uma revolução anarquista, sem ser anárquico. Porque ser anarquista é seguir o anarquismo, é igualzinho a quem não é anárquico e segue o que não é ser anárquico. Não tem diferença. Então a anarquia que eu falo é sempre a liberdade de ser, estar e fazer o que você achar que deve fazer, ou o que estiver fazendo. Essa é a forma da nova da relação com Deus no novo tempo. Nada mítico, nada de volta de Cristo, nada de oração, de rezar terço, nada disso. Porque o reino do céu está dentro de você. Então é aqui dentro que você tem que alcançar o novo tempo, não aqui fora. E o novo tempo se faz quando você entra em comunhão com Deus. Ou seja, em comunhão com aquilo que você é, está e faz naquele momento. Não é sentir, pensar e agir. Não ponha sinônimos ao que eu estou falando. É você ser, estar e fazer o que fez. Sem achar que deveria estar fazendo ou teria que estar fazendo isso ou aquilo outro. É só isso. Vocês falam muito deste novo mundo como uma ela de liberdade, como uma ela de felicidade, como uma ela de prosperidade. Isso é verdade. Mas não é uma ela de felicidade sem haver parâmetros para ser feliz. Sem haver situações que lhe façam feliz. É uma era de prosperidade onde o próspero não é quem tem ou segue normas, mas o próspero é aquele que consegue ser, estar e fazer o que a vida estiver acontecendo. É isso. É um mundo onde cada um é cada um. E onde cada um só olha para a sua própria vida. E olha para a sua própria vida sem nenhum conceito, sem nenhuma norma, sem nenhuma obrigação, sem nenhum padrão de existência. Mas que vive o que acontece. Plenamente. Esse é o trabalho que você tem que fazer com você. E é o trabalho que você pode fazer pelos outros. Sabiam disso? Vocês sabiam de uma coisa interessante? Ninguém pode resolver a vida do outro. Sabia? Então por que você diz para o outro, se eu fosse você, fazia assim?
Eu falei, eu faço assim, agora você que resolve.
Não, eu faço assim, você quer dizer, esse é o caminho que vai resolver sua vida.
Não deixa.
Agora, aí você fala, ela vai embora, não faz, diz pro lixo que te deu mal. Não fez o que eu mandei. Eu costumo dizer assim, você não consegue resolver sua própria vida, mas resolve a vida de todo mundo. Não é isso? Todo mundo aqui sabe como tirar o país do gulago. Não sabe? Só quem não sabe é presidente.
Se soubesse?
Sabe? Ah, e é capaz de ensinar para os outros. Mas você não consegue resolver o seu problema de prisão de ventre, vai resolver o problema do Brasil. Então ajudar os outros não é você chegar para os outros e querer meter o bedelho na vida deles. Mas sim ajudar o outro a viver o problema dele com plenitude, ou seja, sem ver no problema um problema. Aceitar o que a vida está acontecendo, ao invés de viver o que está acontecendo como um problema. Que falar, como falar, isso não é com eu, nem com vocês, isso sai na hora. Mas é ter essa intenção, se alguém chega para você, eu queria uma ajuda, pois não. O que eu preciso conversar com ela é no sentido de ajudá-la a se libertar da contrariedade e não a resolver o que ela está vivendo. Isso faz parte da segunda coisa que nós mandou o recado pelo outro moço que foi lá. Sabe quem é? Isso. Foram 7 recados. Aliás, e vou deixar gravado para este colocar de novo lá para você.
Joaquim, então isso é se libertar das crenças.
Por quê? Porque quando você não aceita o que é, é porque você acredita que deveria ser de outro jeito. Aquele. Só se contaria com alguma coisa, quem acha que a coisa devia ser o contrário do que foi. Contaliedade já é o contrário. Contrário do quê? Do que você acha que deveria fazer.
Fazer ou ser?
Fazer, ser, estar, não importa. Quando você acha que você não evoluiu porque ainda tem apego, você está contrário a você que tem apego. Aí vive uma contrariedade. Compreendeu? Não é eu estou certo em ter apego. É, eu tenho. O que eu posso fazer?
A hora que Deus...
A hora que não tiver, esquece Deus. Deus é tudo, é o todo. Então, esquece Deus. A hora que eu não tiver, eu vou continuar feliz por não ter. Não vou querer voltar a ter, nem vou me resubilar por não ter. Porque se você se resubila por não ter, vai ter momentos que você tem, e aí você vai sofrer. Porque você criou um ideal, parceiro. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu me amo, mas eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo, eu deveria fazer aquilo outro? Este não se ama. Este que um protótipo ama o protótipo e só vai se amar quando for o protótipo. Como não consegue? Porque cada vez que alcança uma coisa, quer outra. Sabe, eu preciso evoluir, não posso ficar. Ele está estabelecendo protótipos para ele. E acha que está alcançando alguma coisa. A história melhor, que vai resumir bem perfeitamente isso, é o que eu falo do Dalai Lama. Dalai Lama é um ser despossuído, é um ser liberto, mas que ainda quer que a China saia do Tibete.
Isso quer evoluir.
Não é bem isso? Eu sou um ser liberto, mas eu não posso estar perto de você porque eu sou liberto. Ou você se liberta ou você está comigo. É isso que é a relação com Deus no novo tempo. É uma relação não mais com uma figura personalizada que existe apenas para lhe trazer vantagem. Mas é a relação com todo universal, sem normas, regras ou obrigações para ser, estar ou fazer qualquer coisa. Sem ter que ser para ter, sem ter que ter para ser. Ouviu, irmão? É quem vai ouvir. É só isso.
Simples assim.
É simples assim. E eu precisei ontem, hoje, quase 10 horas de conversa para dizer 17
isso. 17 anos.
17 anos.
É a coisa mais simples que a gente
faz. É a coisa mais difícil.
Simples, de tão simples é a mais difícil. De tão simples que ela é.
Por quê?
Porque a gente está arraigado.
Não, não. Por quê?
E a gente acha que já sabe?
Não, por quê? Porque a coisa simples é tão difícil para vocês?
Que não tem valor?
Não.
A gente não é.
Se torna.
A gente é complicado.
Não. Não, porque vocês criam o padrão do que é ser simples.
Até aí que eu.
Vocês criam padrões de ser simples. Então ser simples vira ser simples. Quando ser simples é apenas ser simples. Se eu fizer isso, serei simples. Se eu fizer aquilo, serei simples. Se eu agir desse jeito, serei simples. Se eu tiver assim, serei simples. Ou seja, vocês colocam padrões do que é chique. Com isso, perde a chiquicidade.
Joaquim, eu pego muito em cima de uma frase do livro do Leonardo Boff, chamado O Lado Materno de Deus. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: quando você pensa que está próximo de Deus, aí que você distanciou mais de Deus.
Exatamente. Porque você só pensa que está próximo de Deus quando você vê sinais da proximidade. Esses sinais da proximidade são complicações que o rega. Que o ser para estar, ser para ter ou ter para ser.
Outra também que fala assim, o ser simples não sabe que é simples.
Porque se ele souber que é simples, ele só vai saber que é simples quando ele comparar o que ele é, o que ele é, teria que ser. Pessoa de ser simples.
Aí volta tudo mesmo na contradição, né? As coisas são uma contradição de si mesmo. Né?
Não volta a contradição, volta tudo numa coisa. Você não tem mais nada a fazer, ser ou estar, do que você é, faz ou está neste momento.
E aceitar o aqui agora?
Não tem mais nada. O problema é que você tem que ser completamente livre e você cria uma gaiola para você ser livre lá dentro. Repare o que eu conversei com vocês, particular neste fim de semana e outro final de semana, se sempre não foi isso. Eu jamais disse para vocês que vocês precisam ser diferentes, que vocês precisam fazer de outro jeito, que nunca. Eu sempre disse, é isso que você está vivendo? Viva. E não lute para não ser o que você é. E é isso que precisa para poder ajudar os outros. Eu tá aí, meu marido. Como é que nós ajudamos uma mulher que carrega a culpa de ter traído o marido?
Se perdoa?
Zaqueou um padrão, perdão.
Mas se ela está se sentindo culpada,
ela precisa
se perdoar.
Não, é mais simples que isso. É mais simples aceitar, que isso. Não? Aceitar. É mais simples que isso. Lavou, tá novo.
Como é que é, menino?
Lavou, tá novo. Lavou, tá novo.
Você já foi, você já fez, você já tudo. Na hora não fechou em nada. Agora vai ficar aqui dando uma de chantinha?
Ah, meu Deus do céu. Que é isso? Pai Joaquim.
Você falou que eu falou isso?
Isso não vê, gente.
Amiga, não fala, está fora.
Que
você que falou, Meta? Mas que você falou, Meta?
Eu disse a ela, não fale isso lá fora.
Achei que fosse falar com um chapéu.
Ó, isso tá sendo gabado, não se preocupa nada. E tem que falar mesmo.
Eu falo.
E tem que falar mesmo. Porque é a única forma de você ajudar os outros.
Já que tá
ó, se fosse antes. Eu faço ou eu não faço? Aí é outro detalhe.
Mas já passou?
Mas já fez! Não tem mais nada para fazer. A única coisa é isso. Vamos dizer assim, é fazer como o gato faz. Ele já fez o cocô, depois cobre. É cobrir o cocô que está feito.
Fazer,
e o outro lado, você contou que traiu, e o outro lado...
Pela aí! O que que foi que você falou?
Você falou do lado de quem está com sentimento.
Não, não foi isso que você falou. O que que você falou?
Traiu.
Trair. O que é trair?
Você falou.
O que é trair?
Eu sei lá, Joaquim, foi você que falou. Você que
não, eu não falei trair, eu falei dormir com o outro. Taíra é um conceito oriundo do, da posse de um é dono do outro. Eu falei do mim, da, pro outro. Eu não falei Taíra. O Taíra já é a aplicação de um conceito. E se você aplica o conceito, você vai sofrer.
Achei que
você
fosse mandar pôr um
chapéu
para tapar o
chifre.
Ih, pra quê?
Pra quê? Beijo aqui. E aí, com o outro lado, em relação ao sentimento, ao parceiro que dormiu com o outro, é você aceitar o que a vida está te dando também como experiência.
Eu não estou falando ajudar que foi que... Quem a mulher dormiu com o outro. Eu falei ajudar a mulher, então não se preocupa com o outro. O outro é outra mulher.
Eu não estou falando mulher ou homem, eu estou falando do outro lado.
Mas ele está falando só
do outro lado. Mas eu não estou conversando com o outro lado, eu estou conversando com este lado. Aquele lá não existe. Não existe, só vai existir quando eu disser. Essa é a propriedade daquele. Ou seja, quando eu já conceito.
Tudo bem, mas eu estou colocando o outro. Você colocou um, eu estou colocando o outro.
Ela quer saber.
Aí já é outra coisa. Já é outra conversa que não tem nada a ver com isso que você está falando. Veja. Deixa eu falar uma coisa. A coisa nunca está do lado de fora. Então, no momento que você está conversando com uma mulher numa situação dessa, não existe ninguém lá fora. Existe ela com ela. Então, eu só tenho que me preocupar em ajudar ela a estar bem com ela. O é do mundo que se dane.
Sim, tá certo.
Eu tinha que ter te conhecido
há
mais tempo.
Mas
não veio
o
coração
do centro.
Uai, já
está
em tempo,
você
já morreu?
Eu já te conheço há 10 anos.
E veja, fazer isso, falar isso, pensar isso, é a forma de se relacionar com Deus no novo mundo. É duro, né? É duro vir para o trabalho espiritual, receber uma orientação do Espírito e dizer que a sua forma de se relacionar com Deus é você dizer: eu dei daí. Aí você já está criando um padrão que se você não conseguir ninguém que doar com você, você vai sofrer.
É o momento.
Agora,
momento.
Por que é duro? Por que é duro ouvir isso?
É muito simples, né?
Por que dói em vocês? E isso parece uma coisa completamente fora de nexo numa conversa desse tipo. Porque vocês ainda vivem com a possessão, é meu, eu sou dele. Porque vocês ainda vivem com a regra, eu tenho que ser fiel. Porque vocês ainda vivem com a ideia de que sexo é coisa feia. Sexo é Deus. É divino. Com o marido ou com o outro? Só um momento. Só um momento, por favor. Se você não acabar com esses conceitos que tornam algumas coisas divinas e não aplicar a divindade a tudo nesta vida, você nunca vai se contar com o divino. Sabe, desde a dor de barriga, da unha encavada, o sexo e qualquer coisa nessa vida é divina. Porque Deus está em tudo, Deus é tudo. Tudo é Deus.
Você disse que existe...
Sabe, parece que é sem nexo, mas não é. É que vocês não conseguem fazer o nexo. E não conseguem fazer o nexo, porque para vocês, nós, numa reunião espiritual, nós deveríamos estar conversando com a ligação com Maria. Com a sublimidade do amor e com... Vai, seu taco de ouro. É aqui, no dia a dia, na terra, a cada segundo, não importando o que está acontecendo, que você tem que viver a divindade. A divindade em tudo. E não escolher o que é divino e o que não é. O que você quer deixar de ter, 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 é o divino na sua vida. Você renega Deus, achando que isso conta Deus. É por lixo. E essa é, vamos dizer assim, a diferença do meu trabalho. Porque para mim nada é divino e tudo é divino. Por lixo eu não me etizo a falar só de beatitude. Mas falo do sexo, falo do homossexualismo, falo do fazer cocô a toda hora. Porque isso é divino. E enquanto vocês não divinizarem todas as coisas que são de sulas, não vão estar com o divino. Essa, moço, é a nossa grande diferença dos ensinamentos. A maioria dos ensinamentos criam um divino e criam um diabo. Para nós tudo é divino, porque Deus está em tudo.
Se você disse que existe elevação espiritual através do dinheiro, então existe também, pode existir também, não falando, através do sexo? Porque claro. Eu já vi muita gente falar que tem claro. Sublimação através do sexo, enquanto muitos... acham que o sexo é uma coisa...
O problema é que as pessoas acham que a divinizam o sexo quando ele é tântico.
Tântico.
É. E quando não é, não. Aí é tudo. É o padrão de que há o que é santo e o que não é. Neste mundo, nada é santo. E tudo provém da santidade. Acho que com isso nós conseguimos transmitir perfeitamente qual é a relação com Deus. A relação com o novo tempo com Deus era só isso que eu tinha para dizer o dia inteiro, desde ontem para hoje. A relação com Deus no novo tempo acontece quando você diviniza tudo dessa vida. É só isso. Tudo é divino. Tudo provém de Deus. Então eu vivo tudo com a divindade que tudo possui. Acabou. Essa é a regeneração. Até agora vocês viveram na figura do bem e do mal, do Deus e do diabo, da coisa material e da coisa espiritual. E agora na relação... Na novo tempo, nós fundir tudo numa coisa só. Tudo é Deus e Deus é tudo. Por isso tudo é divino.
Caminho do meio.
Não, fusão.
Fusão. Equilíbrio.
Fusão.
Fusão.
Perfeito. Fusão. Tudo se transforma. Eu e Deus somos um. Transformar unidade. Tudo em um. Unidade. Era isso que eu queria dizer. De país eu falei esse tempo todo.
Acabou?
Hã?
Antes
nossas reuniões eram das 14 horas até 2 horas da manhã.
Mas ela só no domingo, né? Hoje foi chato o domingo.
Não, a gente ficava sábado e domingo também, domingo de manhã.
Nem você ficava a semana inteira.
Você tem que precisar desse tempo todinho, né?
Mas você pode falar mais sobre a diferença entre o autorreconhecimento e o conhecimento?
O autorreconhecimento é saber quem você está. O conhecimento sobre si mesmo é achar que você sabe quem é.
O autorreconhecimento é?
É você saber quem está.
Quem
o conhecimento
está?
É você achar que você é aquilo.
Achar, né?
Conhecer é saber. Reconhecer é conhecer. Ficou claro? Por isso, eu mandei aquele recado para você. Os outros estão certos. Você está querendo negar a divindade quando nega a possibilidade de evolução material que você poderia ter. Mesmo? Porque a possibilidade de evolução espiritual é divina. Não é coisa do diabo, coisa da mente, coisa da matéria. É claro que, como é direto um assunto específico, nós falamos um assunto específico. Mas por trás, o que está é isso, o divino já, tudo que acontece.
Se vier, veio, mas não me imaginar.
Se vier, achei. Se pedir, achei. Se não pedir, não achei. Ou, achei?
Acima de tudo, você é apego. Né?
Hã?
Você é apego.
Você é apego ao presente, você quer direcionar o que está acontecendo. É isso. Fugir da prosperidade material é fugir da divindade. Fugir. E lutar por ela também é fugir da divindade.
Joaquim,
porque a divindade está no presente.
Joaquim, fugir de qualquer coisa, lutar por qualquer coisa, é isso.
Fugir de qualquer coisa dessa vida é negar a divindade, porque tudo dessa vida é divino.
Por mais que seja preconizado pela sociedade como sujo, errado, terrível...
Eu só quero só pensar com uma coisa, e quero aproveitar o pessoal da Belândia que se reúne aqui, quero aproveitar o pessoal da Brasília que está aqui presente para falar. Desde o início que se falou em Xanga, se conversou em Xanga, que se falou em ajudar e orientar o poste, sempre foi isso. Diversos recados que eu sempre mandei foram recado no sentido de vocês pararem de querer fazer outra coisa. O nosso objetivo maior ao fazer qualquer coisa é auxiliar as pessoas, mostrar o caminho para a pessoa, para que ela possa viver o que ela está vivendo, sem negar o que ela tem para viver. O moço que teve na nossa casa lá da Brasília disse que vocês estão querendo montar um grupo, arrumar um lugar, fazer coisas. Tudo pode ser feito. Só não se tendam a ter que ajudar o outro a fazer coisas na vida dele. Sempre, em qualquer coisa que vocês façam, tenham a consciência que a única ajuda que você pode dar a alguém é fazê-lo viver o que ele tem dentro do que existe no momento, sem se contrariar, sem querer mudar. O ego, como se faz, se tem corporação, se tem ordem espiritualista, se tem isso, se tem isso tudo não me interessa. O que me interessa é que vocês não se preocupem em resolver a vida dos outros. Cadê? A pequenininha. E nem se preocupe em estudar. Já falaram de estudar? Ah, então tá certo. Esse foi o assunto de duas reuniões atrás. É que Eu sei que ainda tem requício. Eu estou aproveitando para dar o recado de novo. Nem o Evangelho de Tomé, viu, velho?
Eu chego em terra.
Quantos anos você leu ele?
Ah, não, eu gosto.
Quantos anos você leu ele?
10?
Ela nunca leu outra coisa que eu falei, só leu o Evangelho de Tomé.
Que é isso?
Nem a Bíblia também precisa estudar?
Para quê?
Só se quiser.
Porque sabe o que nós falamos hoje? Quando eu falei isso do divino já, o que você tem, o que está lhe acontecendo, uma síntese de tudo que está na Bíblia, no Bhagavad Gita, no ensinamento de Buda, no livro dos Espíritos. É a síntese. Para que você vai estudar? Se você já sabe aonde tem que chegar, para que você vai olhar mapa? Para escolher o melhor caminho? Não existe melhor caminho. O caminho é o caminho que você estiver caminhando. Foi o que eu lhe disse na sexta-feira. O que você vai resolver, eu não sei. Sei que vai chegar resolvido. A única coisa que você não pode é se revoltar contra o que você está vivendo. Porque se te revoltar, vai tudo se resolver do jeito que for para ser resolvido. E você viveu o período até ser resolvido em contrariedade. Sofreu de besta. Ouviu isso, Solone?
É, essa foi a
história. Aqui você teve novamente lá em Santa Catarina.
Isso.
A casa lá está
Está adiantada? Sim, tá. Não levantou um tesouro, mas tá.
isso você já tinha ouvido naquela época mesmo, né? Em cima daquela história aqui.
Vai sair a hora que tiver que sair. E aliás, ela pediu para nós ir lá, porque disse: agora eu vou fazer mesmo. Eu disse: vai. Não, ainda está na mesma coisa. Mas a casa está evoluindo dentro do pano espiritual e dentro da mente de cada um.
É, na hora que eu vi a palestra sobre a sua vida lá, me lembrei de muita força.
E lá eu disse que, eu não sei se você ouviu, mas eu acho que eu disse, e o moço da Basília vai fazer a coisa isso. Igual. Eu falei de novo lá. E continua, eu não tive o que eu falo. Ah, eu não vejo como.
Não,
dia que aconteceu, aconteceu. Agora, também se não aconteceu, aí eu estou aqui e não sabe de nada. Está ótimo.
Não estou preocupado com isso, não.
Também não. Aliás, eu não estou preocupado com isso nem com nada.
Ninguém
se
meteu, galera, na sua casa.
Mas continua.
Papai, já aqui tem uma coisa que eu estou aqui assim, mexendo comigo. Porque assim como o senhor esteve aqui agora presente, conosco, passando, estudando esse toque para nós, assim também uma outra pessoa pode estar dando esse toque através de um livro.
Sim.
Ou através de um
eu
filme,
sempre disse que existe outro grupo falando a mesma coisa.
Vídeo, através de alguma coisa. Então, de vez em quando eu tenho uns toques de, através de livros muito bons. Porque às vezes, não com a sua linguagem, mas dando a história. E nós precisamos disso o tempo todo, porque nós esquecemos. E aí algumas pessoas acham que a gente está estudando. Estudar é tipo ficar teorizando e tal. É sempre recebendo estoque. Aí quando o senhor fala que não é para estudar nos grupos, eu queria entender isso melhor.
É, não é para estudar, é para limpar.
Mas você também fala para ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Aí depois você fala, não estudei.
Isso não significa que a gente não possa estar ouvindo as suas palestras.
Não,
ou
pode.
Algum,
pode. Pode, você pode estar em todos os lugares. Foi o que eu falei para a moça. Você pode ir ao centro, você pode ir à igreja, você pode ir a qualquer lugar.
O que
você não pode fazer é ficar pulando de um caminho para outro. Porque se você ficar pulando de um caminho para outro, você vai andar igual caranguejo, para o lado, nunca para frente. Eu vou dar um exemplo. Você ouve uma palestra como essa que nós falou, que chega ao ponto de falar da... Agora eu vou usar o termo que a Solana falou, de que a traição é algo divino, a traição física, sexual, é algo divino. Chegar a este ponto, ouvir, aceitar isso e sair daqui e você ir para uma palestra onde você vai ouvir qual é o melhor alimento para você comer para ter saúde. Sabe, aí perde sentido. Ou você acreditou nisso, ou você não acreditou. E eu não estou dizendo que você tenha que acreditar em eu. Eu estou dizendo que a partir do momento que você acredita, seja fiel a você, ao que você acredita. Tem uma história, rapidinho, que diz que uns espíritas faziam reuniões e traziam espíritos para poder orientar os espíritos. E eles trouxeram um grande pastor evangélico do mundo espiritual. E levaram umas 10 sessões mostrando para o pastor evangélico que o certo era o espiritismo e não o evangelismo. Depois de 10 sessões, o pastor já estava de saco cheio, disse assim, entendi tudo o que vocês falaram, concordo com o que vocês disseram. Aí o ser humano mestre, que sabe tudo, disse, claro que agora você vai levar isso para aqueles que lhe seguem no mundo espiritual. Seu não, para quê? Eles estão bem do jeito que estão. Sabe, não adianta nada você achar que contou a verdade, que você chamou de verdade, e depois você... E contar outra verdade que seja contar aquela. Então, você pode ir a qualquer lugar. Você pode ir ler o que você quiser. E esse é um trabalho que nós fez com o limão. Você precisa ter filtros para ouvir o que você vai ouvir. Eu acredito que eu tenho que divinizar tudo. Se eu for a uma palestra onde digam que existem espíritos do mal, eu não vou acreditar que existe espírito do mal. Porque eu sei, porque eu acho que tem que divinizar tudo. Então eu não posso divinizar alguém chamando ele de mal. Então esse filtro que você precisa colocar, não a partir do que eu falo ou do que qualquer um fala, a partir do que você acredita. Por quê? Porque na hora que você não colocar o filtro, você vai começar a acreditar em coisa diferente. E nunca vai pôr em prática aquilo que acredita. Compreende? Moça, eu falo para você ler a Bíblia. Por que feliz você está lendo a Bíblia do que ver novela na televisão?
Sim.
Chama o lixo. Agora, eu não digo que você é obrigado a ler a Bíblia.
É uma opção.
Só isso. É que as pessoas, e isso eu falava muito no www, eu dizia assim, olha, agora acabou a palestra, na hora que eu cheguei de ligar o www, você um vai olhar para o outro e vai dizer, que palestra maravilhosa, que coisa interessante. Agora vamos comer? Vamos. Ah, sabe a vizinha? Sabe não sei o quê? Tudo que foi falado lá não é colocado aqui. Então, quando eu falo para ler a Bíblia, é só para você, ao invés de desligar o www e falar mal da vida dos outros, pelo menos você
está
focado naquilo que você que quer para você. É. Mas isso é ato, acontece. O importante é você se lembrar sempre que você só pode se unir ao divino divinizando tudo. Compreendeu?
Quem escreveu aquela Tudo é Divino Maravilhoso? Tem uma música.
Levam-me, não?
Vamos fazer então nossa rodinha.
Roda?
É a roda.
É a primeira vez que você não sabe. No final nós normalmente fica todos de pé, dá as mãos e uma corrente energética para dar. Quando é necessidade eu queria só aproveitar este momento, agradecer o carinho de todos vocês que tiveram aqui e dos que não puderam estar, mas que contribuíram para o sucesso desta conversa, enviando o seu amor a nós, a sua atenção e o seu carinho. Nós é um só, estamos todos um numa mesma batalha. Não existe mestre e não existe aprendiz. Cada um cumpre o seu papel e cada um faz a sua parte para a sua própria riqueza. Mas quando mais de um se reúne em nome de Deus, em nome do amor, este elo se fortalece e um sempre está lá apoiando e ajudando o outro. E é assim, de mãos dadas, caminhando para frente, que todos chegarão ao mesmo momento. Cada um no seu tempo, cada um na sua hora, cada um dentro das suas verdades, mas no fim todos estarão reunidos neste todo que é o próprio universo. Neste momento, sintam a música, ouçam a música, deixe ela passar por dentro de vocês e recebam no coração de vocês isso que o todo manda para vocês. Banhe-se nesta sensação e deixe que ela seja o guia de vocês. Em nome de Deus, Senhor do Universo, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre amado, em nome da Maria, a Senhora da Regeneração, nós somos o 11º Batalhão do Exército da Maria, o Exército da Regeneração. Que a paz de Deus esteja com todos.